Senhoras deputadas, eu penso que podemos começar. Não temos os grupos todos, os grupos partidários todos, mas penso que temos condições mínimas para começar. Então, seguindo a nossa ordem de trabalho, o primeiro ponto é a proposta do programa das comemorações do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e foi-vos distribuída. Penso que um programa que, na linha dos drafts anteriormente feitos, e então será assim. Na quinta-feira, às 14h, haverá uma visita guiada sobre a iconografia feminina do Palácio. Esta visita será feita pelos serviços do museu. Depois, às 14h30, haverá a inauguração da exposição. Em princípio, as artistas plásticas estarão connosco. Foram convidadas Ana Vidigal, a Carmo Póvora, a Isabel Garcia, que foi a que fez o busto do nosso presidente, eu acho que sim, do... como é que ele se chama? Do anterior.
O presidente da Assembleia,
o Jaime Gama. Depois a Fernanda Birrento, uma jovem, ela já não é jovem, mas é uma artista ainda pouco conhecida, e uma Susana Alexandre, que é uma lusodescendente, que teve uma exposição de fotografia, tem uma exposição de fotografia no consulado em Paris e disponibilizou-se, quando soube, a expor aqui alguma das suas peças. Depois, no dia, nesse mesmo dia, às 18h30, teríamos a exibição do filme Costa dos Murmúrios. Temos confirmada a presença da Irene Pimentel para introduzir o debate e de Manuel Lisboa. Eu falei com a Lídia Jorge, e a Lídia Jorge, que é a autora do livro, não pode vir. De todo modo, estamos em contactos com a realizadora, que é a Margarida Cardoso, a ver se ela também vem para este debate e sobretudo, aqui para fazer a apresentação, uma introdução ao filme. Depois, na sexta-feira, a ideia seria fazermos a aprovação do Prémio Igualdade. Está-me a doutora Nélia a dizer que a questão foi ontem à Conferência de Líderes e que ainda não tem a certeza relativamente à decisão. Parece-lhe que puseram algumas resistências dos nossos líderes, precisam de mais tempo para pensar na oportunidade de um Prémio para a Igualdade. Enfim, se a decisão for esta, eu espero que no quadro de cada grupo parlamentar façam as devidas pressões para explicar aos líderes parlamentares que o tempo da igualdade é mais que urgente. Não sei se já vamos a tempo de levar esta decisão como muito gostaríamos a bom porto, tanto mais que ela teve uma adesão imediata da Senhora Presidente da Assembleia da República, o que muito me sensibilizou quando fui falar com ela, e, portanto, não faz sentido de todo, tendo estas condições, a abertura da Presidente, esperarmos mais um ano para termos um Prémio da Igualdade. De todo modo, fica a indicação. Eu também não sei se a decisão é mesmo esta. São rumores de que a decisão vai neste sentido. Não sei se já foi definitivamente tomada, portanto, deixo a informação para, caso ainda não tenha sido tomada, a ver se temos alguma capacidade ainda de influenciar essa decisão. A outra questão para o dia 8 seria um voto. Eu sei que todos os grupos parlamentares têm apresentado os seus votos de saudação relativamente a este dia. A ideia seria fazermos um voto conjunto, se concordarem. É sempre um exercício doloroso. Eu tenho a experiência do último voto, que foi, de facto, algo um bocadinho difícil, mas também as coisas mais gratificantes provavelmente são aquelas que dão mais trabalho, porque se conseguem encontrar entendimentos e linhas de consenso, e esta matéria deve reunir-nos no consenso e não tanto nas divergências. Se assim entenderem, eu pedia, não queria ficar com o ónus, uma vez mais, de ter que fazer o draft, que não quer dizer que não possa contribuir para ele, gostava de perguntar a alguma ou a algum dos senhores deputados se querem preparar este draft de um voto de saudação comum, ou se não querem avançar com esta iniciativa para um voto de saudação comum, e então teremos só os votos de saudação dos partidos que entenderem apresentá-los. Portanto, eu colocava esta questão à vossa consideração. Antes disso, e retomando para darmos conta do nosso programa final, portanto, no dia 8, no final do plenário, haveria leitura de poesia, eventualmente de prosa. São José Lapa, com quem eu falei, disse que está a organizar o conjunto de textos e que depois nos dará conta dos textos que selecionou. E ela faria a leitura de poesia prosa de Natália Correia. Natália Correia faz 20 anos que morreu e, portanto, também é uma forma simpática de a podermos homenagear. Havia um grupo de cantadeiras com quem tínhamos contactado, que é Carmol, salvo erro, Cramol, mas são imensas pessoas, nós contactámo-las, elas estão muito dispersas, não têm condições nenhumas de se conseguirem organizar para estar connosco aqui no dia 8 de março. Assim sendo, eu pensei numa alternativa que gostaria de pôr à vossa consideração. Não sei se conhecem a Filipa Paes, ela é extraordinária, é uma jovem que tem uma voz, eu conheço-a pessoalmente, é a minha amiga. Ela fez um espetáculo há bem pouco tempo com o Fernando Mendes, com o Carlos Mendes e com o Fernando Tordo, e no meio do espetáculo ela tinha canções com letras à capela, portanto com música à capela, em que não precisa nem de piano, nem de nada, e eu acho que ficava bem um momento de leitura de poesia, eventualmente, e não precisamos de contactar muitas pessoas, que é só ela, e eventualmente com esta música à capela, se concordarem, eu posso contactar com ela, caso ela tenha disponibilidade, faríamos este momento conjunto de música à capela com a poesia. Caso contrário, fica só o momento de poesia, porque também já não há muito tempo para neste momento contactarmos outras pessoas. Portanto, coloco quer o programa, quer a questão do prémio, quer a questão do voto, à discussão, à vossa discussão. Senhora Deputada, se a Leonora faz favor.
Eu peço desculpa, mas também tenho que me ausentar mais cedo desta reunião. Mas, de facto, também só para dizer que o programa me parece muito bom e é do nosso inteiro agrado, e não temos nada a opor. Nem sequer, e mesmo o momento de música à capela, também estamos, temos com mais abertura para fazerem aquilo que for neste momento e atendendo ao curto espaço de tempo que temos para decidir o que for mais viável e, de certa forma, o que der menos trabalho a resolver em termos logísticos, digamos assim. Em relação ao voto conjunto, eu não pensei nisto, não sei, não tenho nada a opor se ele for de facto um voto enxuto. De facto, a única coisa que eu gostaria de saber, a sensibilidade dos outros, é porque costuma ser dado um tempo, uma grelha a cada partido para fazer uma intervenção sobre esta matéria. E não sei se isto prejudica ou não essa grelha. Era só essa a minha dúvida, porque há grupos que gostam de usar, o PCP não está cá, e nós costumamos fazer neste dia. Não sei se na sequência do voto isso possa ser feito, mas depois também esvazia um bocadinho o efeito e o simbolismo de um voto conjunto, estar cada um a falar per si. Portanto, se é preciso é colocar esta questão, saber se nós ficamos sem essa hipótese de ter uma grelha onde possamos de facto fazer a nossa exposição e a nossa saudação. Não é bem uma saudação, até às vezes é uma intervenção sobre os problemas da mulher, se ficamos sem essa possibilidade, e isso acho que deve ser colocado claramente aos grupos parlamentares para tomarem uma decisão sobre isto. Não que eu tenha absolutamente nada, não tenho nada contra um voto conjunto, desde que ele seja de facto enxuto, como disse a minha colega Cecília, e sem nenhum problema. Penso que estas questões também não são questões fraturantes e, portanto, eu penso que não é muito difícil arranjar um voto conjunto. Agora, tenho algumas dúvidas em relação ao tipo de discurso que o PCP costuma fazer no Dia da Mulher para estas situações e que é hábito fazerem e com os quais também não me revejo na totalidade, e portanto aí é que eu gostaria de saber se o impedimento de utilização destas grelhas pode de certa forma comprometer esta ideia, que me parece em si boa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O que eu sei é que estão reservados 3 minutos para a igualdade no dia 8 de março, independentemente de qualquer voto. Eu não tenho...
É sequer para projetos que hão de entrar.
Sim.
Não é propriamente para o voto.
Não é para o voto. É 3 minutos para discussão de diplomas que vão entrar. Eu não tenho muito histórico na vida parlamentar. O que me lembro do ano passado é que cada partido, o meu por acaso não fez um voto de saudação, mas muitos grupos parlamentares, o PCP fez, e a maior parte... Pois é, isso que estamos a discutir. Alguns partidos fizeram um voto de saudação, cada um fez o seu voto de saudação, e não houve sequer discussão do voto, portanto só houve votação, leitura e votação. Eu penso que aquilo que estará reservado este ano será uma coisa muito parecida. Não me parece que, tendo nós na grelha 3 minutos para discussão de diplomas, depois seja possível, ainda por cima, numa sexta-feira, fazermos a leitura de vários votos, então se forem muitos, e com mais 2 minutos de discussão parece-me um bocadinho difícil. De todo modo... Senhora Deputada Rita Rato, estávamos a discutir a possibilidade de fazermos um voto conjunto. Já falámos disso em reuniões anteriores. Eu, muito sinceramente, acho que valia a pena valorizar aquilo que nos une e não tanto aquilo que nos separa. E aquilo que nos une nesta matéria é muito, e dávamos aqui um sinal de que esta luta para avançar em momentos como este precisa... que todos os partidos também se unam nesse sentido. Eu gostaria muito, pela minha parte, e falo também, uma vez que não está ninguém do Partido Socialista, gostaríamos muito de avançar para um voto conjunto. Mas, obviamente, que para o fazermos terá que ter o consenso de todos os partidos. E, além disso, depois teria que haver alguém que se disponibilizasse. Eu estou a olhar ali para a deputada Teresa Anjinho, porque eu fiz o último voto, fiz a redação primeira, e foi de facto, é de facto sempre um exercício muito difícil, e muito sinceramente estou com imenso trabalho na coordenação destas matérias, que parecendo que não, são 1000 telefonemas que têm que se fazer por dia, então, para várias pessoas que não se encontram e depois voltam a fazer-se. Portanto, eu, caso avançássemos nesta lógica, pedia a uma das senhoras deputadas ou dos senhores deputados para fazer o draft inicial.
Peço desculpa, boa tarde a todos, acho que é um bocadinho tardado, saí muito tarde da reunião de grupo, só dizer o seguinte, eu acho que nós pela primeira vez, pelo menos que eu me recordo desde 2009, vamos assinalar o dia 8 de março de uma forma diferente que nunca o fizemos desta forma, em que coincide no dia 8 a discussão dos projetos sobre essa matéria, porque o ano passado não foi exatamente no dia 8 os projetos, e também a subcomissão decidiu, e bem, assinalar da forma no dia 7 e no dia 8. Eu acho que muitas vezes, pelo menos o que motivou o PCP a apresentar o voto de saudação, na altura era porque não coincidia exatamente com o dia 8 de março, e de certa forma assinalava o dia a ver, para além da discussão dos projetos, a leitura de um voto naquele dia. Eu acho que, tendo havido o empenho dedicado a todos os grupos parlamentares para assinalar o dia 8, vai haver a grelha D, que é 3 minutos mais 1 minuto para quem tem projeto, portanto na prática são 4 minutos. Vai haver a leitura dos poemas no final do plenário. Não. Pronto, mas vai haver essa cerimónia. No dia antes, também na noite, vai haver o filme. Eu acho que fazia sentido ou ser um conjunto que era lido, ou então também com uma subcomissão. Eu também não me choque que não haja leitura desse voto, se bem que depois isto aqui abre aqui um precedente, é que nós fizemos o voto há uns tempos atrás por causa de uma questão, e agora não fazer sobre o Dia Internacional, não é? Abre aqui um precedente que temos que fazer, porque já que fizemos sobre aquele, e foi um voto conjunto, e eu acho que foi feliz a redação a que se chegou, agora não fazer sobre o Dia Internacional, que é o Dia Internacional, temos que fazer, e por isso eu não vou ter condições de escrever, mas qualquer deputado ou qualquer deputado que esteja em condições de o fazer, nós depois daremos o nosso contributo, como fizemos no anterior. Agora, também o Dia Internacional da Mulher é um dia que se tem que fazer, não é? Mesmo que nós assumimos, mesmo que nós possamos já assumir que não vai haver discussão sobre o voto por causa das iniciativas, há a leitura do voto a partir da mesa e pronto.
Senhora Deputada Teresa Anjinho, eu acho que se optarmos por não fazer um voto conjunto, obviamente que os partidos irão cada um apresentar, ou aqueles que o entenderem, e seguramente pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista agirá nesse sentido. E, portanto, teremos uma dispersão e não daremos esta imagem de consenso que eu acho que era muito importante. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Oh, Sr. Presidente, apenas para, de facto, reforçar aquilo que está aqui, que acho que é consensual, ou seja, efetivamente a Assembleia da República, o 8 de março calha na sexta-feira, dia de votações, julgo que todos nós iremos avançar com iniciativas, teremos a oportunidade de as discutir, nas mesmas já teremos a oportunidade, obviamente, de realçar a importância da questão dos direitos das mulheres no quadro da Assembleia da República, e de facto também a mim não me chocaria a inexistência de um voto de saudação. Todavia, como sempre tem havido, como de facto já o apresentámos noutras circunstâncias, até bem recentemente por questões associadas à violência, parece-me que deveríamos tentar encontrar aqui um voto, e um voto que fosse de facto consensual, portanto, porque as questões da igualdade, e todos nós bem o sabemos, que independentemente das diferenças que nos caracterizam do ponto de vista partidário, efetivamente, de um modo geral, conseguem obter um largo consenso na Assembleia, e acho que isso se reflete muito ao nível da votação, por exemplo, destes mesmos votos, ou da assinatura destes votos. Portanto, eu naturalmente que independentemente do trabalho que tenho, que é muito, enfim, disponho-me desde já a apoiar, será sempre um draft, portanto sempre aberto aos comentários, à inserção de todos os outros partidos, procurando encontrar uma linguagem que seja o mais consensual possível, de modo que possa ser também ele assinado por todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e agradeço esta disponibilidade, que de facto é muito importante num momento em que temos muito pouco tempo para fazer circular a informação. Não sei se relativamente a estas matérias, mais algum Sr. Deputado quer dizer alguma coisa. Eu só gostaria de voltar a repetir algo que já disse no início e que a Teresa Anjinho e a Rita Rato não estavam, e que eu acho que é muito importante, relativamente ao prémio, que foi uma iniciativa que surgiu aqui numa das nossas discussões anteriores. O Prémio da Igualdade foi a Conferência de Líderes, e pelos vistos eu não tenho a certeza da decisão final, ou se a decisão final já foi tomada, mas tudo indica de que na discussão de líderes terão dito que precisavam de mais um ano para pensar sobre esta matéria, que este ano não haveria condições porque a discussão está a ser feita muito em cima. Portanto, o que eu pedia, reitero aquilo que já disse no início, é que cada uma de nós, no quadro dos nossos grupos parlamentares, expliquemos aos nossos líderes que urge que a igualdade esteja na agenda, e esta é uma maneira muito importante do Parlamento assinalar a importância que a igualdade tem na nossa sociedade. Força.
Obrigada. Eu esqueci-me de perguntar ao Bernardino qual é que tinha sido a discussão sobre isto, e portanto não tive agora na reunião de grupo, não lhe perguntei o feedback sobre isto. Ainda assim, eu queria perguntar uma coisa. O prémio que há da Comissão dos Direitos Humanos, é no âmbito também da primeira comissão, é um júri que integra um deputado de cada grupo parlamentar e o presidente da comissão. O júri é este. Pronto. Eu compreendo que... quer dizer, na prática nós temos uma semana.
Não, a ideia prémio... não era entregar o prémio este ano, era aprovar uma resolução que lança esta iniciativa para o próximo ano. E a senhora Presidente da Assembleia foi muito, concordou com a iniciativa e, portanto, deu o seu agremã que tinha que dar. Está
exatamente.
Tudo feito.
Instituir.
Pois. Eu posso explicar. Não, entretanto, como nós tínhamos feito aqui esta proposta, eu articulei com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, o nosso Presidente.
Agora, Fernando Negrão.
Fernando Negrão. Tive uma branca. Articulei com o Dr. Fernando Negrão e os serviços da Comissão prepararam aquilo que seria a resolução já com o regulamento do prémio. Portanto, está tudo preparado.
Pronto,
está
ainda
tudo
mais
feito.
Grave. Pronto,
falta eventualmente uma exposição de motivos, uma coisinha pequenina. Está tudo feito.
Então ainda mais grave porque a questão é outra, porque eu pensei que fosse nos prazos de uma semana
é
nós decidirmos a quem é que seria atribuído.
Fica lançado o repto.
Sr. Presidente. Pois é.
Mas se fosse aos homens?
Ah, não. Não, não é por aí, não é por aí. Eu digo que não é por aí. Eu digo que não é por aí. Mas a mim o que me interessa é o resultado final, independentemente da composição da Conferência de Líderes. E no que diz respeito, à questão do prémio da igualdade, Sr. Presidente, eu de facto não sabia em que ponto da situação é que estávamos, não sabíamos nós todas. Portanto, isso significa que, para todos os efeitos, mesmo que não tenha ido ou tenha ido com essa indicação à Conferência de Líderes ontem, podemos garantir que vá, porque tanto quanto sei, não houve nenhuma votação no sentido de não, certo? Porque pelo menos eu já tive a súmula. Como é que... Pois, eu estou a perceber. Não sei, Sr. Presidente, eu acho que se ainda por cima já temos o trabalho todo feito, não tem lógica nenhuma. Para já, a pessoa que o apresentou à Conferência de Líderes, se calhar devia ter explicado exatamente os termos, quem é que foi que apresentou o... Pronto, então temos de dirigir uma pergunta ao Presidente da Primeira Comissão.
Quem... Quem articulou com a senhora Presidente da Assembleia foi o Presidente da Primeira Comissão e eu própria falei com ela no sentido de explicar a importância do prémio. O Presidente da Primeira não está na Conferência de Líderes, não sei quem terá levado a questão à Conferência de Líderes, não sei. Deve ter sido mesmo a senhora Presidente. Devíamos ter nós feito este trabalho com os nossos líderes. Eu acho que ainda vamos a tempo. temos uma semana, o trabalho está todo preparado, basta os líderes concordarem e nem precisam de uma conferência para decidir uma coisa destas, ligam uns para os outros. Portanto, eu deixo-vos este repto, que eu acho que era muito importante nós podermos aprovar esta resolução este ano, no dia 8 de março. Senhora Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, então a única coisa que eu lhe pedia, porque vou ter que me ausentar para uma audição de peticionantes, era se não se importava, eu julgo que não há problema do ponto de vista da formalidade, de nos enviar aquilo que de facto foi enviado para a PAR, de modo que nós possamos ler e ao mesmo tempo explicar nos nossos contextos parlamentares, está bem? Muito obrigada, obrigada.
Muito obrigada. Como? Sim, sim. Terça-feira temos aqui o professor Manuel Lisboa, que nos vem falar do Observatório Nacional ONVG de Violência de Género, que está da Universidade Nova de Lisboa, às 11. Mas foi isso que combinámos, porque não há condições para ouvir uma exposição daquelas numa hora de todo. E, portanto, nestes casos, e temos uma outra que será de manhã, a doutora Manuela Lianes, eu já falei com ela, relacionada com as questões... Não, não, será mais à frente, em abril, ou 2 ou 9, é o que está na agenda, agora depende da agenda dela, mas já disse que viria com todo gosto. Portanto, para já estão estas duas de manhã. E depois há uma outra agendada, que tem que ser agendada, que é uma conferência que foi proposta pela Universidade de Aveiro sobre género e turismo. Eles organizam tudo, só nos pedem o espaço e depois que cada grupo parlamentar teça comentários sobre aquilo que ouviu. Estamos a tentar encontrar um tempo, porque é muito difícil, e uma conferência destas terá que ser ou uma manhã ou uma tarde. Estamos a tentar ver numa das terças-feiras, porque à segunda sei que os deputados e as deputadas não vêm, e portanto não vale a pena marcarmos para uma segunda-feira, mas estamos a tentar numa terça, porque isto está, de facto, muito cheio. Quinto é complicado porque nós temos os grupos parlamentares e não se pode sequer agendar nada em par, não autoriza. Bom, senhoras e senhores deputados, passamos então ao ponto seguinte. Não sei se já estão os senhores da Opus Gay. Hoje? Ah, eu espero que sim, que estejam cá pessoas na terça-feira. E às 11 não pode vir? Mas se não vier às 11, venha às 11h30. Na terça-feira, eu posso tentar sondar da vossa presença na próxima terça-feira? Eu posso tentar sondar da vossa presença na terça-feira? Senhor Deputado Mendes Bota, vai estar presente? É um tema que lhe interessa.
Olha,
muito.
É, eu sei que interessa, mas sabe onde é que eu estou nesse dia? Nas Nações Unidas, na conferência da Comissão para o Estatuto da Mulher e a falar em conferências sobre a violência das mulheres. Portanto, é-me impossível. Lamento bastante, mas é-me impossível.
No dia 5? É terça. Às 11. Está bem, mas começas depois. Dedicas mais esta terça-feira aqui à nossa comissão. Dia 7 é o quê? Às 6h30?